Gente, hoje nós vamos terminar a nossa série falando a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu falei, faz o seguinte, pode deixar. Pode deixar e acende a normal mesmo. Apaga os nuvens e acende a normal mesmo. Então, queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série falando sobre o Espírito Santo. E antes, vamos orar pedindo direção e capacidade para entender Deus, entender o Espírito de Deus. Coloque a mão assim sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos e engrandecemos pela oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Houve um profeta que disse pelo Espírito que aquele povo estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. Senhor, se nós não entendemos quem é o Espírito Santo, se nós não entendemos o poder do Espírito Santo e a função do Espírito Santo, podemos ter prejuízo na vida. Por isso eu oro a Ti, Deus, Criador de todas as coisas, ilumina a nossa visão. Aumenta a nossa capacidade para ouvirmos a Tua voz. E que nessa noite venhamos sair daqui totalmente alinhados à direção do Senhor, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Amados, nesse mês de fevereiro, você me viu falar todos os domingos disso, eu vou encerrar falando disso também. Nós estamos vendo o mundo, ou pelo menos o nosso país, eu não sei quantas culturas celebram isso, mas nós temos visto o mundo celebrar o carnaval. Enquanto o mundo celebra o carnaval, que é a festa da carne, nós nos dedicamos durante todo o mês de fevereiro, principalmente aos domingos, para falar, aprender, buscar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós já entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e então Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está em terceiro porque ele é o terceiro colocado ou o mais fraco deles, não. É simplesmente por uma questão de cronologia, você vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito criando a humanidade juntos, mas no Antigo Testamento você vê o foco no Deus Pai, apontando para a vida do Deus Filho. Quando vem Jesus, o Deus Filho prega o Evangelho, morre pela humanidade, ressuscita, e aí então o Deus Filho aponta para a pessoa do Espírito Santo, que é quem viria habitar na humanidade, na criação de Deus. Queridos, eu espero muito que você tenha, eu falei isso de manhã e quero repetir agora, até anotei para não esquecer, eu espero muito que você tenha absorvido o que você ouviu aqui, e não só absorver aqui, mas meditar durante a semana na sua casa. Ouvir a pregação da palavra é como comer. Sabe, quando nós estamos nos alimentando, nós começamos a mastigar a comida, mastigar, 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 porque isso facilita o processamento do alimento dentro de você. Mastigar para nós é a mesma coisa que meditar. Se você se alimenta, mas você não mastiga, engole direto aquela comida, faz até mal para você. Sabe, queridos, chega a ser inútil para mim e para você ouvir sobre o Espírito Santo, ouvir falar do Espírito Santo, mas não refletir, não meditar na pessoa do Espírito Santo, para a gente extrair da mensagem tudo o que Deus tem para oferecer para nós. Então absorva, guarde, se você quiser anote, se não tiver papel e caneta, anota no celular o que te chamar a atenção, mas absorva, porque isso vai fazer a diferença. Escute o que eu estou dizendo para você. Toda pregação que você escute, ou que você escuta, ou ela vai fazer a diferença na tua vida, ou ela vai fazer a falta um dia para você. Toda palavra que você escuta, escreva o que eu estou dizendo para você, que um dia você vai lembrar. Eu espero que você lembre do que eu estou dizendo, para comemorar e não para falar, puxa, o pastor me falou, eu não prestei atenção. Toda pregação, ou ela vai fazer a diferença na tua vida, onde ela vai fazer falta para você. Por isso eu falo, guarda, presta atenção. Nós já aprendemos aqui no primeiro domingo que o Espírito Santo, ele nos faz entender sobre paternidade de Deus. Gente, ninguém consegue se sentir filho de Deus somente com a própria mente, porque o diabo fica nos acusando o tempo todo. O diabo, ele faz a pessoa ficar se sentindo a pessoa mais indigna do mundo. Você sabe por que a maioria das pessoas tem dificuldade para ter vida de oração? Porque o diabo fica acusando ela: você não é digno, você não é filho de Deus, você é pecador. É só pela pessoa do Espírito Santo que nós entendemos que nós pertencemos a Deus, que Deus nos ama e que Ele é o nosso Pai. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, você entende que você é filho de Deus e automaticamente você recebe o amor de Deus. Sem o Espírito Santo, nós até, se alguém perguntar para você, Deus ama, todo mundo vai falar assim, ama, ama, mas lá no fundo da tua mente, do teu coração, você vai enxergar Deus como se Ele fosse um ditador, um Deus rígido, que não vê a hora do momento que você pisa fora da linha para Ele jogar você lá dentro do inferno. Deus não é assim. Pelo Espírito Santo, nós entendemos paternidade de Deus. E quando nós descobrimos paternidade, descobrimos identidade. Sabemos quem somos. Tem muita gente que tem muito valor, mas não se trata com valor, porque não sabe quem é. Mas quando você entende quem é seu pai, você entende quem é você. E quando você entende quem é você, você descobre seu propósito. E quando você descobre seu propósito e entende de quem você é filho, você não tem mais medo do amanhã. Por quê? Porque se você é filho de Deus, você sabe que você é herdeiro de Deus, herdeiro do Criador e todas as coisas, então não há por que se preocupar com o futuro. Então esse é o primeiro benefício que você recebe ao receber o Espírito Santo. Você recebe dentro de você o sentimento de eu pertenço a Deus, eu pertenço a Deus. Sem o Espírito Santo, o peso da acusação que o diabo coloca na mente das pessoas vai sempre te afastar da presença de Deus. O Espírito Santo te dá sentimento de pertencimento. Depois, nós falamos no domingo passado a respeito do poder sobrenatural que o Espírito Santo de Deus nos dá. A nossa vida, como o apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios 9:27, lá está escrito que todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. A nossa vida é como uma corrida, e nessa corrida é uma corrida, e essa corrida é uma corrida cheia de obstáculos. Você deve ter visto na televisão como são essas corridas de obstáculos. Quantos obstáculos você tem encontrado no seu caminho? E o pior, quantos obstáculos tem parado você? Às vezes a pessoa, ela vai até um certo ponto da vida dela, a caminhada dela parece muito promissora, mas então quando aparece aquele obstáculo, e eu não vou ficar sugestionando muitos aqui, mas o pecado é um obstáculo e a gente não consegue vencer o pecado sozinho. O trauma é um obstáculo, o medo é um obstáculo, a falta de recurso é um obstáculo, pessoas mal intencionadas, o diabo é um obstáculo, mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder do próprio Deus. E pessoas cheias do Espírito Santo, elas recebem a autoridade para romper qualquer obstáculo. O que está impedindo você de ir mais além, de ir mais longe, de crescer mais? O Espírito Santo é a resposta para você romper os obstáculos da depressão, da ansiedade, enfim. Hoje nós vamos falar, queridos, do Espírito Santo como talvez uma das funções que, para o momento de hoje que nós estamos vivendo, talvez seja uma das mais, ou talvez a mais importante delas. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo como o guia das nossas decisões. Ô, gente, se nós pararmos para fazer uma análise, O que a gente mais faz durante o dia? Qual é a coisa que você mais faz durante o dia? Conscientemente, ou até de uma forma automática. A decisão, ela está no mínimo em terceiro lugar do que você mais faz durante o dia. A primeira coisa que a gente mais faz durante o dia é respirar. Quem concorda, diga amém. Quem respira todo dia, diga amém. Graças a Deus, né? Respirar é a coisa que você mais faz durante o dia. Você passa o dia inteiro e a noite inteira respirando. Sabe o que mais que a gente faz durante o dia inteiro? A gente pisca muito. Você pisca, todo tempo que você está piscando. É a segunda coisa que você mais faz durante o dia, piscar. E sabe qual é a terceira? Tomar decisões. Você veio aqui porque você tomou uma decisão de vir aqui. Você sentou onde você sentou porque você tomou uma decisão de sentar aí. Você vestiu a roupa que você vestiu porque você decidiu vestir essa roupa. Você vestiu essa roupa porque um dia você decidiu comprar essa roupa. E você comprou essa roupa porque você decidiu ir àquela. A nossa vida é feita de decisões o tempo todo. Você decide o que você vai falar, você decide o que você vai pensar, você decide para onde você vai. A nossa vida é feita de decisões. Sabe, queridos, e para falar sobre decisões, as decisões bem direcionadas, elas nos levam a resultados felizes. Decisões sem direção só traz tristeza, dor, sofrimento, causa, amargura. Sabe, é tão importante, na verdade é incomparável, né, mas eu vou usar esse exemplo. É tão importante ter o Espírito Santo nas nossas vidas quanto ter um bom GPS numa cidade grande que você não conhece nada ali. Quando você vai a uma cidade grande e você não conhece nada, você não tem um mapa, você não tem um GPS, eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de entender pessoas explicando. Eu nem paro para pedir informação. Porque a hora que a pessoa falou, você vira ali, depois, a hora que ela já falou, virou o olho, eu já esqueci tudo que ela falou. Se eu tiver que pedir informação, escreve para o João, eu vou pedir informação em uma, para cada pessoa de cada quarteirão, eu vi agora, vira essa, tá, eu virei ali, fulano, você sabe onde fica a rua? Tá. Quando nós não temos um bom GPS, gente, a gente fica perdido. Sabe, e nesse tempo de falta de direção, nesse tempo que nós ficamos perdidos, nós perdemos muita coisa, nós perdemos tempo, podemos perder um compromisso importante, nós gastamos recursos, nós começamos a ficar estressados. Eu comentei hoje de manhã, não dei tantos detalhes, mas vou comentar porque é melhor que você aqui. Uma vez eu fui para São Paulo, eu saí daqui de Matão 3 horas da manhã. Eu cheguei em São Paulo às 6:30, mais ou menos. Eu tive uma reunião que foi até às 2 horas da tarde. E naquela época eu tinha um Corsa, gente, que não tinha ar-condicionado. E quando eu saí de São Paulo sem GPS, eu falei, eu vou fazer o mesmo caminho que eu vim. Mas o problema é que eu não lembrava o caminho que eu vim. E em São Paulo estava um calor do cão. E eu fiquei perdido dentro de São Paulo. Eu fui parar nos becos lá. E aí eu comecei a ficar estressado, porque parecia que quanto mais eu tentava me encontrar, mais eu me perdia. Teve uma hora que eu tirei o GPS, que eu tinha um GPS, mas é uma porcaria lá. Eu tirei o GPS do vidro assim, eu abri o vidro do carro e fui jogar o GPS fora. O obreiro falou, não, pastor, dá pra mim. Eu falei, pode pegar essa porcaria pra você, não presta pra nada isso aqui. E aí o que acontece? Hein? Eu fui conseguir sair de São Paulo aquele dia, era quase 5 horas da tarde. Cansado, já estava estressado. Imagina só, não tinha dormido direito à noite, feito uma viagem longa, com fome, um calor terrível. E o mais triste, sabe o que é? É que existem pessoas que são assim na vida. Uma coisa é um dia você ficar perdido em São Paulo, passar calor, ficar irritado, cansado, com sono, mas tem gente que está sem direção, perdido, perdendo oportunidades, chegando atrasado demais, e quando chega a oportunidade já passou. Tem gente que está perdido na vida pela falta do nosso GPS, que é o Espírito Santo de Deus. Se você foi bem ou mal orientado, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer uma coisa para você. A vida que você vive hoje, com certeza, é um resultado das suas decisões. Não culpe seus pais, não culpe a igreja, não culpe seu patrão, não culpe ninguém. As suas decisões trouxeram você onde você está hoje. Você quer viver melhor? Você precisa de direção. Se você quer direção, você precisa do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te guiar a viver a plenitude do projeto de Deus. Romanos 8,14, olha o que diz aqui as Escrituras. Romanos 8,14 diz assim, porque todos os que são, o que, amados? Guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. O Espírito Santo guia filhos. Todos os filhos de Deus, o Espírito Santo quer guiar. João 16, 13, olha o que ele diz aqui sobre o Espírito Santo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você pode dizer isso comigo? Diga: o Espírito Santo me guiará em toda a verdade. Gente, da mesma forma que Jesus falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a própria Bíblia Sagrada diz que existe o Espírito da mentira. O Espírito da mentira, ele engana pessoas. Ele já me enganou algumas vezes, e eu acredito que já tenha enganado você também. Quantas vezes você tomou decisões, você fez escolhas, acreditando que aquela escolha, que aquela decisão seria muito boa, promissora, você seria feliz, você iria prosperar, você iria ter reconhecimento. Então você fez aquela escolha convicto de que aquela escolha era a melhor decisão a se tomar, e depois passou um tempo e você viu: me lasquei, não deveria ter feito, não deveria ter ido, não deveria ter escolhido. O Espírito Santo, ele guia você em toda a verdade. O que é a verdade? As promessas de Deus, o projeto de Deus. Gente, e Deus, ele trabalha de um jeito tão peculiar, porque quando o diabo prepara uma coisa, você pode perceber, parece que é Sodoma e Gomorra, parece que tudo vai dar certo e tudo vai ser lindo, e quando Deus prepara, parece que não vai dar certo, parece o Abraão, né? Um velho vai ser pai. Por isso a gente precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente vai pelo óbvio, e nem sempre o óbvio é o verdadeiro. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Hoje eu quero traçar com você aqui um paralelo entre duas pessoas. Uma que eu tenho certeza que foi guiada pelo Espírito Santo, e a outra, minha opinião pessoal, eu acho que não foi guiada pelo Espírito Santo. Por que eu vou fazer esse paralelo, essa comparação? Para a gente ver os resultados. E eu vou precisar dividir essa mensagem em três pontos com você. Quais pontos? Comum, incomum e resultado. Isso tem que ficar muito claro dentro de você. Se você não entender isso, você não vai entender nada mais do que eu falar daqui para frente. Então, eu gostaria que você repetisse comigo, não é legal, mas vai te ajudar a gravar. Diga comigo: comum, incomum e resultado. Eu disse para você que falaria de duas pessoas. Eu quero falar primeiro do ponto em comum, que essas pessoas se viveram em épocas diferentes, em períodos diferentes, não se conheceram um ao outro, mas tiveram um ponto em comum na história deles. Quem foi? Eu vou ler os textos e eu falo com você. Primeiro, põe para a gente aí Gênesis 26, versículo 1. Gênesis 26, 1. Olha o que diz aqui, amados. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Agora põe lá Rute capítulo 1, versículo de número 1, nós vamos ver até o versículo 3. Diz aqui assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os dois e os de seus dois filhos Malom e Quilion, eprateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Gente, eu quero falar sobre você hoje, eu quero falar com você hoje a respeito de Isaac e Noemi. Quem foi Isaac? Isaac foi filho de Abraão, herdeiro da promessa de Deus, um homem que morou um certo tempo, um homem que viveu ali, nasceu ali na terra prometida, enquanto aquela terra ainda não havia sido dada de fato como herança ao povo de Israel. Isaac foi o homem que recebeu a promessa de Deus de dar continuidade à descendência de Abraão, a formar um povo através daquela descendência, povo pelo qual viria o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Isaac é um dos patriarcas da fé, e a saber, quem são os patriarcas da fé? Abraão, Isaac e Jacó. Esse foi Jacó, esse foi Isaac, viveu cerca de 4 mil anos antes de nós. Esse foi Isaac. Quem foi Noemi? Noemi foi uma mulher que habitou em Judá, em Belém de Judá, para ser mais precisa. Era uma mulher que viveu num período em que os juízes julgavam a terra. Só para você entender melhor, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito através de Moisés, Deus tira o povo do Egito, leva o povo durante 40 anos pelo deserto até o povo chegar na terra prometida. Quando o povo chega na terra prometida, eles ficaram alguns anos sem ter um rei sobre eles, e enquanto eles ainda não haviam adotado o regime monarca, a terra era governada pelos juízes que julgavam as causas do povo, e Noemi viveu nesse período. Eu disse que nós começaríamos dizendo a respeito, falando de um ponto em comum na história de Isaac e na história de Noemi. Quando nós lemos esses dois trechos aqui, gente, o que você viu igual? Qual foi o ponto comum que você viu na história de Isaac e na história de Noemi? Só não vale os voluntários que já vieram de manhã falar. O que, que tinha de igual, de parecido na história dos dois, gente? Está morto, não está lá, mas está morto. Hã? Fome. Houve fome nos dias de Isaac. E depois houve fome nos dias de Noemi. Querido, isso aqui para nós é uma lição. Isaac era o herdeiro da promessa. Isaac era um escolhido de Deus, mas houve fome nos dias dele. Nenhum de nós estamos isentos a deixar de enfrentar períodos de aflição, de escassez. Não pense você que você, aceitando a Jesus Cristo, períodos de escassez espiritual, às vezes escassez financeira, escassez no casamento, às vezes vai ter escassez. Fome nos dias de Isaac, assim como houve fome nos dias de Noemi. E ainda dentro desse ponto comum, nós encontramos outra coisa igual. Ambos tiveram uma ideia. Sabe qual foi a ideia deles? Rapaz, aqui não está chovendo, está tendo seca. Vamos vazar para outro lugar. O Isaac falou, eu vou para o Egito, porque lá no Egito parece que a coisa está boa, lá no Egito está tendo chuva, se eu ficar aqui, eu vou começar a perder minha semente, porque não adianta plantar semente em terra seca. E se não está chovendo, não tem pasto, se não tem pasto, meu gado vai morrer de fome, já eu perco tudo que eu tenho, eu vou embora para o Egito. A mesma coisa no Noemi, houve fome em Belém de Judá, o Elimeleque, Noemi e os filhos tiveram uma decisão. Rapaz, espera aí, a coisa não está boa aqui não, mas parece que lá em Moab está tendo emprego, está tendo dinheiro, está tendo oportunidade, vamos para lá, vamos para lá, que lá a coisa está boa. Isso foi o ponto comum. Agora nós vamos falar rapidinho sobre um ponto incomum. Nós falamos sobre um ponto igual, mas aí nós já começamos a encontrar o incomum, que é a parte diferente de um para o outro. Se você abrir, ou se você, não sei se você vai com a sua Bíblia aí, ou põe na tela para a gente, Gênesis 24, 62, olha o que diz ali. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Bila-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra para fazer o que, amados? O que, que Isaac foi fazer, gente? Orar no campo, à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Esse dia aqui fala do dia que o Isaac conheceu a Rebeca, a esposa dele. Não é sobre a Rebeca que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o hábito que o Isaac tinha de orar. Você pode ler o livro de Ruth, de frente para trás, de trás para frente. E você não vai encontrar uma vez falando a respeito de Noemi buscando a Deus em oração. Mas quando você pega do livro de Gênesis, acredito eu que do capítulo 20, 24 em diante, que é onde começa a falar do Isaac, e tem mais ou menos umas 6, 7 folhas ali dedicadas a falar do Isaac, você vai ver que um dos hábitos do Isaac, uma prática rotineira e costumeira do Isaac, era a prática da oração. O que o Isaac e a Noemi tiveram de comum? Ambos passaram por um período de crise, de escassez. O que Isaac e Noemi tiveram de diferente? Isaac era uma pessoa de oração. Noemi, a Bíblia não mostra que ela seja, não mostra ser uma mulher de oração. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ora? Você ora a ponto de, no mundo espiritual, você ser conhecido como um homem ou uma mulher de oração? Quem ora é gente que quer direção. Pessoas que oram são pessoas que reconhecem: eu não sou autossuficiente, eu não sei de tudo, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou capaz de fazer coisa alguma sem Cristo, porque Cristo mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Então eu preciso orar, porque na oração eu peço direção, na oração eu peço capacitação, na oração eu peço graça sobre a minha vida. Eu preciso orar. O Isaac era um homem que orava. Você é uma pessoa que ora? Sabe, quando eu digo gente de oração, é gente que está conectado sempre ali com Deus. Não é só aquela pessoa que o médico dá uma notícia e ela: não, meu, agora eu preciso orar mesmo. Ou então aperta, ela está chegando no final do mês, ela fala: tem mais boleto do que dinheiro, e aí então eu vou orar e Deus me sou. Não, não estou falando disso, não. Eu estou falando de gente que tem comunhão, gente que vive uma vida de oração. Oração. Talvez você, se você refletir a fundo no texto, você vai ver que Noemi toma uma decisão de mudar de lugar, de cidade, e Deus não fala nada para ela. O Isaac toma uma decisão: eu vou descer para o Egito. Deus vem e fala para ele: não. Ai, pastor, mas então Deus foi injusto, porque Deus falou com Isaac, mas Deus não falou com Noemi. Isaac orou, Isaac perguntou, Isaac consultou, Noemi não. Deus é o ser mais cavalheiro que existe. Você sabe qual é uma das virtudes que eu admiro em uma pessoa? É essa pessoa saber respeitar o espaço da outra. Tem coisa que pode acontecer com você, a não ser casos extremos, Mas tem coisa que pode acontecer com você que eu posso saber que está acontecendo com você. Mas se você não quer pedir minha opinião, pode escrever, eu não vou me intrometer na tua vida. A não ser que seja um caso extremo aí, de vida ou morte aí. Deus é cavalheiro, Deus não se intromete na vida das pessoas. Agora, quando você busca Deus por direção, Deus vai falar com você. Na terra, e ambos tiveram uma ideia: eu preciso ir embora daqui. O ponto diferente, o ponto incomum foi: um orou, a outra agiu por conta própria, fez o que deu na telha, agiu no embalo, no impulso, na emoção. Você lembra dos três pontos? Comum, incomum e depois o resultado. Qual foi o resultado do Isaac? Que orou, consultou, Deus falou para ele: Isaac, não vai para o Egito, fica aqui. E o Isaac: amém, Deus, parece uma loucura ficar aqui, mas se o Senhor está mandando, então é aqui que eu vou ficar. Qual foi o resultado da Noemi? Que não orou a Deus, falou: quer saber, é o que eu quero fazer, eu vou em frente, eu vou buscar realizar os meus sonhos. Qual foi o resultado dela? Vamos ler? Gênesis 26, 12. Olha o que diz: e semeou Isaac naquela mesma terra. Sabe aquela terra que estava ruim e não chovia? Ali o Isaac plantou e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas, de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filhos seus o invejavam. Isso foi o resultado do Isaac. E o da Noemi? Ela foi para lá. Quando chegou lá, a primeira coisa que acontece, alguns anos depois, marido morre, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orpa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Pula para o versículo 21, diz assim: olha, olha o resultado da Noemi, veja o que, veja como a Noemi, veja o que a Noemi disse sobre o resultado dela. Vamos ler, lê você para mim, 3, 2, 1, o que que diz? Peraí, olha aqui para mim. Como que ela foi? Cheia. Como que ela voltou? Mas você viu o que ela falou? Cheia parti e vazia o Senhor me fez tornar. Peraí, foi Deus, gente. Eu fui cheia, eu tinha dinheiro, eu tinha meu marido, eu tinha meus dois filhos, eu tinha bens, cheia eu parti, mas Deus me fez voltar sem nada. Deus? O ser humano tem esse sério problema de transferência de responsabilidade. Deus tinha mandado ela ir? Ela perguntou para Deus se ela poderia ir, gente? Então foi culpa de Deus, pessoal? Não. Sem direção, meu marido morre, meus dois filhos morrem, eu fico desamparada, perco todos os meus bens e volto para minha terra pedindo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou uma pessoa amarga. Gente que não anda na direção vai ser gente amarga na vida. Tão bom viver, mas é tão ruim viver amargo. Queridos, Espírito Santo é o nosso GPS. Um seguiu a direção, ficou naquele lugar. Ali Deus começou a fazer ele prosperar. Eu brinquei com os irmãos de manhã, vou até repetir com você aqui. O Isaac começou a ficar tão rico naquela terra de crise, que as pessoas começaram a ter inveja dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, seja sincero comigo. Quem aqui já teve medo de alguém com inveja? Levanta a mão. Pode ser sincero, teve não? Levanta assim bem alto. Quem já teve medo de alguém ficar com inveja de você? Eu não tenho medo de gente com inveja, de verdade. Na verdade, quando tem alguém com inveja de mim, eu tenho mais medo de me deixar levar pelo orgulho. Porque, gente, por que você tem medo quando alguém tem inveja de você? Quando eu fico sabendo que alguém tem inveja de mim, eu fico assim, ó. Uau, eu tô bem, mano. Alguém fica com inveja de quem tá lascado na vida? Você já viu por acaso algum mendigo na rua e passar alguém e falar assim, meu, essa vida que eu queria? Não existe isso. Se estão invejando você porque você está bem. Estão com inveja de você porque você está bem. Agora, e a Noemi? Eu não tenho medo de pessoas terem inveja de mim, mas sabe que eu tenho receio e por isso eu busco a direção do Espírito Santo para fazer tudo? Eu não tenho medo das pessoas terem inveja de mim, eu tenho receio das pessoas terem pena de mim, que foi o que aconteceu com a Noemi. Gente, tem, pode ver, as pessoas vão invejar você, ou elas vão ficar com dó de você. Pô, coitado daquele cara lá, ela tá sempre no pecado, coitado. É um coitado na vida. Já está sempre atrás de gato sapato. Pô, coitado daquele, nada dá certo esse rapaz, nada dá certo esse daí. Oi, que dó dessa pessoa aí, não anda para frente, tudo é errado para ele. Noemi foi assim, as pessoas olharam para ela com um olhar de dó, com um olhar de pena, enquanto para o Isaac, meu, o que esse cara tem na vida? O que esse cara tem com ele? Que está todo mundo numa crise, esse cara está crescendo. Simples, um buscava direção, um era guiado, a outra era desorientada. Para concluir, você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então aprenda algumas coisas. A primeira delas é: o Espírito Santo não guia ninguém movido por necessidade. O Espírito Santo guia pessoas movidas por propósitos. Tem gente que só age movido por necessidade. Ah não, eu vou trabalhar ali mesmo porque eu recebi essa proposta e eu tô precisando, mas será que aquilo é um propósito ou só vai suprir uma necessidade? Noemi foi para Moab e perdeu tudo porque ela foi para Moab movida por necessidade. Isaac ficou naquela terra que aparentemente era ruim, mas ele ficou ali por propósito. Deus tinha um propósito ali. Se você vive o propósito, quem está no propósito vai ter a necessidade suprida. Agora, se você vive por necessidade, você não vai nem viver propósito e dificilmente vai ter a necessidade suprida. Ah, pastor, mas eu preciso. Gente que vive por necessidade. Ah, é que eu preciso ter alguém do meu lado. Se você não entender que você precisa de alguém por um propósito e não por necessidade, você vai viver se enrolando com gente errada. Se você se mover por propósito, por necessidade, você vai viver aceitando oportunidades erradas. Agora, quando você vive por propósito, é diferente. Suas decisões são guiadas por ele. Segundo, o Espírito Santo sempre nos guia dentro dos princípios de Deus. Gente, Moab não era lugar para israelita. Moab era uma terra pagã. Moab era uma terra idólatra. Moab foi uma cidade fundada em cima de incesto. Sabe o que foi isso? Filha teve relação com o pai. E daquele filho veio os descendentes de Moabe, uma cidade amaldiçoada. O Espírito Santo nunca vai levar você a agir fora dos princípios de Deus, fora dos mandamentos do Evangelho. Eu comentei hoje com os irmãos de manhã, há uns 4 ou 5 anos atrás, quando eu fui comprar o meu apartamento, e também quando eu fui comprar o meu carro, nas duas coisas aconteceu essa situação. A minha renda passava um pouquinho daquela renda que se podia ter um desconto legal. E eles disseram, olha, se você for no escritório de contabilidade e eles passarem para você um holerite mostrando metade da sua renda, você vai pagar metade da parcela. Eu falei, então eu não quero. Eu prefiro ficar sem do que ficar com algo sem a bênção. Eu falei, meus extratos estão aqui. Minha declaração de imposto de renda está aqui. Faz em cima da verdade. Se der em cima da verdade, deu. Se não der na verdade, na mentira que eu não quero. Jesus nunca vai levar você a agir fora dos princípios. Agiu fora do princípio, você pode escrever. Ali tem a ação de um demônio que lá na frente, você pode usar, se você quiser, a ferramenta do diabo chamada mentira, e você pode até conquistar aquilo na hora. Só que vai chegar um momento que o diabo vai aparecer e vai falar, você pegou emprestado minha ferramenta chamada mentira. Agora eu vim cobrar você. Não deva nada para o diabo. Não deva nada para ele. O Espírito Santo te guia na palavra. Jesus falou, ele, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei para vocês. É isso que o Espírito Santo faz. Ele lembra você do que Jesus ensinou. Terceiro, penúltimo. Quando o Espírito Santo está nos guiando em uma decisão, o nosso coração se enche de paz. A emoção sai, o medo sai e nós somos tomados por uma profunda paz, uma paz inexplicável, uma certeza que diz, mesmo quando as circunstâncias estão mostrando que não, existe uma paz no seu coração dizendo, vai. É isso. Essa é a direção. E por último, o Espírito Santo não vai impedir você de passar por períodos de escassez. O Isaac passou, Abraão passou, Jacó passou. Você vai ligar o GPS e às vezes o Espírito Santo, o GPS do Espírito Santo vai guiar você por uns becos que você não gostaria de passar. Por alguns caminhos que aparentemente serão perigosos, alguns caminhos de escassez, mas com o GPS chamado Espírito Santo, você sempre vai chegar no destino. E o destino que Deus preparou para você é um destino glorioso. Gente, tem muita gente perdida, sem chegar no destino. Não estão onde gostariam de estar. Não são quem gostariam de ser. Não têm o que gostariam de ter. Até que essas pessoas busquem o Espírito Santo e digam, Espírito Santo, seja o meu GPS, seja o meu guia. O Espírito Santo vai levar você a um destino glorioso. Ele tem prometido isso na palavra dele. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos ter um momento com o Espírito Santo. Fique de pé. Fique de pé. Deixa ele ser o teu guia. Liga o GPS agora. Deixa ele guiar você.